Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. E você que acompanha Notícias Agrícolas tem visto aí a gente divulgar bastante sobre essa MP do Agro. Semana passada ela foi efetivamente publicada no Diário Oficial, editada pelo governo. Enfim, agora a gente quer abrir as discussões para os diversos itens que beneficiam aí a captação de recursos para financiar o agronegócio. Até que ponto esses benefícios vão mudar a estrutura de financiamento da agricultura brasileira? E mais do que isso, que novos instrumentos são esses que vão ajudar o produtor, o agronegócio, o setor como um todo, a se financiar? Hoje a gente convidou o Albenir Cherubini, que é vice-presidente da União Brasileira dos Agraristas Universitários. O Albenir, ele está debruçado sobre aí, os detalhes dessa MP do Agro, e vai contar um pouquinho para a gente, principalmente, o que muda com a tal CPR em dólar, emitida em moeda estrangeira. Está aqui já o Albenir com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma mudança importante nesse contexto de financiamento aí para o agronegócio, já que dinheiro do governo não vai dar para contar mais, Albenir?
Tudo bom, Alexander? Tudo bom aos telespectadores do Notícias Agrícolas? É uma satisfação poder falar dessa novidade aqui. Uma novidade boa, uma ideia muito boa da MP. E hoje nós vamos falar justamente do que essa MP altera relativamente à previsão das modificações referente à CPR, a Cédula do Produto Rural, o que é o principal instrumento do sistema de financiamento privado do agronegócio brasileiro. Inclusive uma tecnologia jurídica criada pelo Brasil que está sendo copiada por outros países, assim, tão relevante que é para o fomento da atividade agrária. Certo?
Benir, vamos então começar a conceituar as coisas. Para quem, eu imagino que muitos produtores estejam, conheçam, já utilizem a CPR, que é a Cédula do produtor Rural, da forma que ela é hoje. Mas o que muda na prática quando você possibilita converter essa CPR em moeda estrangeira, por exemplo?
Bom, a CPR é um título que, como eu disse, assim, revolucionou todo o sistema de financiamento do agronegócio, pois, como você bem pontuou no início, não existe recursos suficientes. Aí os produtores tinham que ter alguma alternativa, já que o Sistema Nacional de Crédito não tem recurso para todo mundo, né? Então, o que aconteceu? Começaram a emissão, a previsão desse título, é um título de crédito, no qual ele se obriga a uma entrega futura da produção, certo? Então, começou-se operações como o barter, a própria compra de insumos com entrega da CPR como garantia, e posteriormente, a partir de 2004, criou-se teve uma outra lei que trouxe uma série de outros títulos que, somados, criaram todo o sistema de financiamento privado do agronegócio. Agora, o que faz a MP do Agro, a chamada Medida Provisória do Agro? Ela traz uma nova opção, ela aumenta as opções de captação de recursos através justamente dessa previsão de uma emissão em moeda estrangeira, ou seja, tu passa a ter para a CPR financeira, chamada financeira, que é aquela que tem uma cláusula de liquidação financeira, a possibilidade de observar justamente esses mecanismos de conversão cambial. Então, o que acontece? Tu acaba servindo essa CPR justamente como lastro para o CDCA e o CRA, que são outros títulos que acabam sendo comercializados em bolsas de valores, e eles possibilitam justamente o aporte de investimento de capital inclusive internacional para o agronegócio brasileiro.
Então a CPR começou como uma garantia para quem estava me financiando de que eu iria entregar o meu produto físico. Depois, no segundo passo, foi a modernização com a CPR financeira. Você não precisava mais entregar o produto físico, mas com a venda desse produto físico você garantia o recebimento daquele dinheiro. Só que tudo em real, certo?
Perfeito.
Agora, a possibilidade de dolarizar essa ferramenta, ela atrai quem para financiar o agronegócio? Investidor estrangeiro, por exemplo, Albenir?
É, perfeitamente, investidor estrangeiro. Aí, Alexandre, eu gostaria de fazer uma contextualização do cenário para mostrar aqui para o produtor brasileiro, que está nos ouvindo, que o Brasil está seguindo num caminho de uma ideia de abertura econômica, certo? E nesse tempo, o que aconteceu? Eu preciso registrar que houve uma tentativa, através da medida provisória 725 de 2016, que depois foi convertida na Lei 13.331, justamente houve a tentativa de indexação em moeda estrangeira dos certificados de direitos recebíveis do agronegócio, é o chamado CDCA, e dos certificados de recebíveis do agronegócio, o CRA, justamente em moeda estrangeira. Só que ele acabou, embora essa tentativa ela não se perfectibilizou, porque faltava o lastro da CPR também em moeda estrangeira, certo? E hoje a gente vê, assim, dentro do cenário, todo um aprimoramento da legislação brasileira para viabilizar justamente esses aportes estrangeiros, essa preparação do cenário brasileiro, seja dos produtores, das agroindústrias, dos exportadores, justamente para o Brasil ter esse maior fluxo, esse diálogo internacional. Então, a gente observa agora, por exemplo, dia 26 de setembro, teve a edição do Decreto 10.029, que deu poderes ao Banco Central do Brasil para autorizar aporte de capital estrangeiro em instituições financeiras que atuam no território nacional. Certo? Então, tu já tem uma abertura financeira para as instituições financeiras internacionais. Daí a gente tem também nesse contexto marcado por uma série de importantes acordos que o Brasil vem firmando, acordos comerciais, seja eles bilaterais ou de livre comércio, envolvendo o bloco do Mercosul. Daí a gente tem, por exemplo, em nível bilateral, o Brasil com os Estados Unidos, com Israel, com o México, com o Japão, e a nível de os países árabes, os países da Ásia. Então, assim, está tendo uma grande projeção que carrega efeitos, principalmente no agronegócio brasileiro, para as exportações dos produtos agrícolas e pecuários do Brasil, certo? E a nível de Mercosul, por exemplo, agora o tão falado acordo do Mercosul com a União Europeia, e também teve do Mercosul com os blocos chamados do EFTA, que envolve Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Então, assim, ó, está havendo a efetivação de uma proposta de abertura do mercado do governo brasileiro, certo? E também a gente está observando já uma tentativa do Brasil de autorizar para as pessoas físicas e estrangeiras a abertura e operação de contas dentro do Brasil em moeda estrangeira. Então, digamos assim, principalmente em dólar ou euro, aí depende do qual que vai ser o interesse dessas empresas, sendo que hoje essas operações elas existem, mas ela é restrita a alguns setores da economia, a exemplo dos seguros, infraestrutura, óleo e gás, certo? Então, essa abertura que depende ainda da aprovação de um projeto de lei de modernização da legislação cambial brasileira, mas já existe no âmbito do Banco Central do Brasil uma chamada agenda de simplificação cambial, que passa justamente por quê? Por aprovação de uma lei cambial que é única e abrangente, que vai juntar essa regulamentação que existe editada desde o ano de 1920, certo? Uma regulação principiológica e racionalizada para modernizar, deixar mais desburocratizado, inclusive uma marca do atual governo é essa tentativa de desburocratização. A gente viu até mesmo pela recém-aprovada Lei da Liberdade Econômica, certo? E uma flexibilidade também para incorporar as novas novidades tecnológicas. E dentro das novidades tecnológicas, daí a gente já faz o link justamente com essas alterações que a gente está vendo nos títulos de crédito do agronegócio, justamente a adoção, inclusive, de possibilidade de escrituração eletrônica desses títulos, né? Então, a gente nota, Alexandre, que existe todo um contexto que está no qual o Brasil está se modernizando justamente para ter essa segurança jurídica, essa abertura para comércio exterior.
Mas como você bem colocou, Benir, esse é um processo que está ainda engatinhando. Quando efetivamente a gente vai ter garantias para o investidor estrangeiro de que investir aqui no Brasil é seguro? Tem prazo para isso, Benir? Ou vai ser um processo lento de convencimento?
É um processo lento de convencimento também. Aquilo que a gente abordou dentro dos diálogos, esses acordos, principalmente do Mercosul com a União Europeia, que o Brasil precisa mostrar que ele tem segurança jurídica para quem vai investir, certo? Então, passa muito pela modernização dos processos. O Brasil precisa de uma modernização, principalmente, que demonstra a qualidade dos nossos produtos. Aí entra, principalmente, os níveis, os degraus relativos à própria questão fitossanitária dos nossos produtos, certo? E depois a questão de simplificar, desburocratizar. O Brasil é muito fechado ainda em questão de comércio internacional. A gente tem que aprender, tem que criar a cultura de exportar, certo?
Muito bem. Então, a gente trouxe aqui um cenário para mostrar quem está nos ouvindo que as mudanças estão acontecendo. Agora, vamos para o específico, vamos entender a CPR em dólar, né? E como ela vai servir de base aí para os instrumentos de financiamento. Ela vai compor, por exemplo, um CRA, que é um certificado de recebível de agronegócio, ou um CDCA, que é um certificado de direitos creditórios do agronegócio. Vamos explicar o que é isso primeiro, Albenir?
Bom, antes de avançar nisso, eu tenho que lembrar que isso são novidades trazidas recentemente pela MP do Agro, certo? E a gente tem que lembrar que essa MP do Agro ainda vai ser discutida no Congresso Nacional e ela ainda precisa de algumas correçõezinhas que nós vamos enfrentar daqui um pouquinho, principalmente que, no que diz respeito à alteração ao artigo 12 da lei da CPR. Mas basicamente é o seguinte, a MP do Agro ela trouxe algumas alterações à lei 8.929 de 1994, que é a lei da CPR, certo? Então, ela trouxe o que ela trouxe de importante? A possibilidade da emissão da CPR na forma escritural, certo? Isso aí é bem interessante, porque no mês passado a gente teve a notícia da emissão da primeira, da chamada emissão da CPR eletrônica.
Na prática, o que é isso, Albenir?
Na prática é que tu vai poder emitir a CPR não da forma cartular, que seria necessário daquele documento físico. Pode fazer todas as operações da forma eletrônica, certo?
Perfeito.
Daí toda a discussão dizia assim, mas como é que eu faço para ter a segurança jurídica? Porque justamente o motivo dos títulos de CRT como requisito a cartula, ou seja, aquele documento físico escrito, é justamente a garantia de que aquela dívida assumida naquele documento, uma vez paga, o emitente daquela obrigação avalizada pelo título de crédito, ele pudesse
tomar de volta,
retomar, né? E não ter não ser cobrado várias vezes, certo? Então, o que acontece? Através da tecnologia hoje, vai ter um registro eletrônico que vai te dar essa segurança jurídica. Então, vai se criar um mecanismo de registro e controle dessas emissões de títulos.
Perfeito. É uma forma mais prática também, na verdade, de se fazer CPR.
Mais moderna,
moderna,
digamos assim.
Exatamente.
Hoje a gente vive uma avanços tecnológicos muito grandes na área do direito, por exemplo, o próprio processo eletrônico. Então, assim, a gente tem o Brasil é na vanguarda dessas questões, o processo eletrônico. Então, por que hoje não trazer as comercializações, esses instrumentos, esses mecanismos, trazer eles também para a área de facilitar essa burocracia, essa desregulamentação, fazer elas justamente de uma forma mais ágil, mais eficiente, mais moderna. Só que, por outro lado, tem que garantir agora a segurança jurídica para essas operações, né?
Outra possibilidade de alteração aí, ou destacada aí na lei, é da, que a gente está chamando, emissão da CPR financeira com variação cambial.
Isso. Aí ela seria quando essa CPR ela é emitida em favor de um investidor não necessariamente residente no Brasil, então pode ser um investidor estrangeiro, ou ela é emitida por uma empresa securitizadora justamente para fins de que tenha o CRA com cláusula de variação cambial, ou seja, tu já faz toda uma documentação preparada para captação de recurso no exterior.
Deixa eu ver se eu entendi.
Investidor internacional.
Eu posso usar a CPR pura e simplesmente para me autofinanciar ou ela tem que ser componente de um CRA, por exemplo?
A questão toda é que a ideia da CPR é para ela se autofinanciar, o produtor se autofinanciar. Mas o que acontece? Ao invés de tu deixar esse dinheiro parado, criou-se mecanismo através do endosso dessa CPR, certo? Com vencimento dali a 6 meses, dali a 1 ano, certo? E esse dinheiro, em vez de ficar parado, essa CPR, esse título, ela dá lastro, ela é endossada para essa companhia, que ela junta uma série de títulos e forma justamente esse CRA, ou esse certificado de direitos creditórios do agronegócio, e esses novos títulos formados a partir do laço da CPR que são utilizados para captação no mercado de capitais.
E isso é feito por uma securitizadora?
A securitizadora, no caso do CRA, é a empresa que reúne esses títulos de crédito e faz a emissão do CRA, que vai ser depois comercializado no mercado de capitais.
Perfeito. E no caso do CDCA, quem que pode fazer?
São cooperativas de produtores ou empresas que a lei define lá na... Deixa eu só pegar a lei certinha aqui. Na lei, consta na lei 11.076, certo? Que lá consta que no artigo 24, é o primeiro, que diz que são empresas que atuam na comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. Então, são aquelas revendas de insumo, revendas de maquinário, as próprias, geralmente, atuando junto com as trades, né?
Agora, o CRA, então, ou o CDCA, ele reúne títulos que o produtor ele tem, ou o produtor, ou quem está precisando daquele dinheiro para se financiar, que ele tem para receber e coloca esse título no mercado. Quem
Exatamente.
Vai ser atraído por esse título?
Aí seriam investidores, geralmente são esses fundos internacionais, fundos de pensão, grupos de investidores que têm interesse justamente em especular, no caso, ter o rendimento a partir da aplicação financeira nesses títulos. Como é que ocorre isso? Ocorre por quê? Porque existe, no caso, vai ter um título com segurança jurídica maior, então com menor grau de risco, certo? Claro que, óbvio, existe todo o risco agropecuário.
De uma frustração de safra, por exemplo, né?
Isso. Mas só que hoje a gente tem tecnologia justamente que a gente sabe mais ou menos quanto é que tu pode produzir, quanto é que tu pode dar em garantia do percentual da tua lavoura, né? Então, isso aí tudo é observado. Uhum. Esses documentos informam para o investidor todos esses riscos do agronegócio, que na verdade, não é um risco de mercado muito pequeno relativo se tu investir em mercado de ações ou outros tipos de situação.
Então,
e o investidor tem vantagens, por exemplo, a principal vantagem seria uma tributação diferenciada ou até a isenção de tributação.
Então, você tem esses recebíveis, né, esses títulos que o produtor vai receber lá na frente, dando garantia para quem está investindo que ele vai ter esse dinheiro lá na frente. Então, ele empresta esse dinheiro e cobram juros, e que tem um percentual de risco aí para administrar essa operação, certo?
Certo, perfeitamente.
Ainda assim, isso vai ser, esses juros vai ser mais barato do que o do mercado, Albenir?
Para quem investe, seria uma remuneração mais atrativa.
Ah, é? Para quem investe. Mas para quem está tomando emprestado, pode conseguir juros mais baratos também? ou ainda não dá para falar isso?
Em princípio, sim, as operações que existem hoje, ela prevê justamente na formação desse título, já incluído algumas taxas, alguma taxas de registro e a própria remuneração, né?
Muito bem. Então, assim, é vantagem para os dois lados, para quem está tomando dinheiro emprestado e para quem vai emprestar.
Exatamente.
Agora, essa possibilidade do capital estrangeiro, você vai atrair um investidor estrangeiro, mas precisa ter a CPR dolarizada nesses títulos, é isso?
Exatamente. E daí criou-se os mecanismos para ter essa segurança jurídica para o investidor, qual seja a obrigatoriedade de um registro que toda a CPR emitida até 1º de julho de 2020 vai ter que fazer esse registro numa entidade autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Imobiliários.
Certo? É isso que você está questionando, enfim. Vai ser uma segurança criada, uma garantia criada para quem investe, mas dependendo da taxa que se cobrar disso aí, pode inviabilizar as pequenas CPRs, por exemplo?
A questão toda aqui é o seguinte, ele alterou um dispositivo lá, que era o artigo 12 da lei da CPR, que dizia o seguinte, ó. Dizia antes que a CPR, para ter eficácia contra terceiros, necessitava inscrever-se no cartório de registro de imóveis do domicílio do emitente. Agora, essa nova redação, embora muito boa para quem vai fazer, para quem quer segurança jurídica para essas operações, ela deixou de ter essa exceção. Por exemplo, o certo seria colocar a CPR para ter eficácia contra terceiros, daí sim, obrigatoriedade desse registro. Só que agora, pela redação atual da MP, ela torna esse registro obrigatório como um requisito de validade. O que, que na prática vai trazer como problema isso? Eu vou pegar o exemplo do setor fumageiro, setor que utiliza, por exemplo, dos contratos de integração vertical. Muitas daquelas entregas em insumo, existe todo um contrato, mas a garantia é feita por CPR. Daí o que acontece? Eu tenho a situação lá do amigo lá que atua nesse setor, por exemplo, que eles fazem 30 mil CPRs ano, mais ou menos, com pequenos produtores, certo? Então imagine você ter que fazer um registro e ainda não se sabe qual vai ser a taxa, qual vai ser o valor de 30 mil CPRs, sob pena de não ter validade. O que acontece? Vai acabar inviabilizando o uso da CPR justamente por esses produtores rurais, ou até mesmo inviabilizar essa sistemática de um modelo de contrato de integração.
Certo? A tentativa de dar garantias para o investidor se burocratizou um procedimento. Isso tem jeito de ser corrigido, Albenir?
Tem como ser corrigido, inclusive, assim, ó, como eu já havia falado, vai ter todo o processo de conversão dessa MP em lei. Então, o procedimento de conversão em lei, certo? Vai passar pelo legislativo e depois é aprovado, pode fazer, sim, essas modificações. Aqui é um ponto que eu já deixo como sugestão, justamente para não matar essa possibilidade do uso da CPR, porque senão tu cria algo bom, mas inviabiliza do outro. Então, fica até uma incoerência, né? Eu creio que tenha sido um descuido do legislador nesse sentido, mas ainda é possível corrigir.
Muito bem. Então, esse é um alerta que a gente faz em cima dessa questão da CPR em dólar. Agora, você explicou no começo, Albenir, que já havia uma tentativa aí, né, vinculação mesmo do CRA e do CDCA à moeda estrangeira e que não deu certo. O que tem de diferente? Por que, que agora vai dar certo?
A possibilidade de agora dar certo é uma possibilidade, né? A gente vai ver como é que vai ser efetivar, na verdade, esse processo todo. A grande ferramenta é porque a CPR que dá lastro a esse título vai ser também com essa cláusula de variação cambial. Então, tu vai encaixar todos esses títulos, certo? Com variação cambial. E a grande questão toda é justamente essas ferramentas de controle. Volto a dizer, para fins de controle, para segurança jurídica do investimento, ela é fantástica. Só que o legislador tem que tomar o cuidado para não matar ou inviabilizar os outros usos que hoje são feitos da CPR, que é, como eu disse, é um instrumento que revolucionou o agronegócio brasileiro em termos de fomento da atividade agropecuária.
Agora, tem perguntas aqui, Albenir, vamos lá. Uma delas é do Dário Magnani, de Pranchita. Será que não será uma guilhotina para o agricultor, porque além de pagar juros em dólar, vai pagar a variação cambial?
Aí que está algo muito importante, que inclusive eu tinha comentado com o nosso amigo Eduardo Porto esses dias, que é o seguinte, não vão ser todas as empresas que vão interessar fazer esse tipo de negociação, certo? Não vão ser todos os produtores rurais que vão interessar a fazer esse tipo de comercialização com CPR emitido em dólar. Na verdade, vai interessar para aqueles que já exportam. E o detalhe muito importante é o seguinte, dentro dessa contextualização que a gente fez, por exemplo, possibilidade de fazer a contabilidade em dólar, possibilidade de fazer justamente movimentações bancárias em dólar, ou seja, aqueles produtores rurais, cooperativas que tiver interesse e forem especializados justamente na exportação, a gente tem os vários setores, café, soja, setor da carne, setor do milho, aí a gente pega os grandes produtos da exportação brasileira, o suco de laranja também. Então, essas cadeias que já são com agentes especializados na exportação, esses sim vão ser beneficiados, e é uma questão de fazer um ajuste, até porque a cotação dos insumos agrícolas, por exemplo, o preço repassado é em dólar. Então, se tu já faz uma organização contábil, uma administração, uma gestão toda pensada em moeda estrangeira, no caso, principalmente o dólar, já seria uma operação que vai acabar acontecendo ao natural.
Você não elimina a CPR tradicional, mas incrementa com a CPR em dólar, dando essa possibilidade de financiamento, inclusive de atração do capital estrangeiro.
Exatamente, aquilo que os italianos chamam, trouxe um aggiornamento, ou seja, teve uma atualização, trouxe mais uma ferramenta à disponibilização do agronegócio brasileiro. Agora, a questão toda é saber quem de fato vai fazer uso dessa ferramenta, quem de fato tem interesse em fazer. Se não tiver o interesse, não precisa fazer em dólar, segue fazendo da mesma forma que já vem contratando.
E dentro desse cenário conspiratório a favor dessa questão, tem essa redução dos juros também, né? O investidor que vinha atraído por juros altos no Brasil começa a ver que essa facilidade de só comprar um título do governo está diminuindo o ganho dele, né? E, consequentemente, ele vai ter que buscar outras operações ou outras... Enfim, outros tipos de investimento que o remunerem melhor, né, Albenir? E dentro desse contexto, CRA e CDCA são importantes aí, né?
Na verdade, para o investidor, o que interessa para ele é algo que dê uma remuneração boa e que tenha o mínimo de risco possível, né? E eu vejo esses títulos aí como algo... O produtor brasileiro, ele é cumpridor das obrigações, certo? Então, são títulos que vai ter um risco reduzido, embora tu tenha todos aqueles riscos agrobiológicos da atividade, e tu vai ter uma opção boa de investir com baixo risco e ter uma remuneração justa ou adequada, ou digamos assim, atrativa em relação a outros investimentos que podem ter grande variação de risco, né?
Muito bem. Bom, aqui a gente está falando especificamente dessa questão da CPR dolarizada. O Albenir contextualizou aqui para a gente esse novo cenário que o Brasil está vivendo, enfim, a importância dessas decisões que estão sendo tomadas a partir da MP do Agro. Tem outros assuntos importantes também para serem discutidos nessa MP do Agro. E por isso, Albenir, eu já te convido para a gente participar futuramente aí de outras conversas de detalhamento de outros itens também importantes aí da MP do Agro, tá certo?
Tá certo. E o produtor rural, os juristas principalmente, têm que ficar atentos justamente a essas inovações que estão vindo aí. A gente sabe que não vão agradar todo mundo, ou como a gente disse, é um processo que tem que ser aperfeiçoado sempre, mas já tem debates contra e a favor, por exemplo, da AMP, além dessa questão da alteração dos títulos, decreto que viabiliza o sistema privado do agronegócio, sistema privado e financiamento do agronegócio. A gente tem todo um debate agora, por exemplo, chamado Fundo do Aval Fraterno.
Sim.
Tem a questão justamente da criação do patrimônio de afetação, certo? E da cédula imobiliária rural, que é onde tu cria um novo título de crédito e daí vinculado à questão do patrimônio de afetação, certo? Além dessa questão da cédula do produtor rural, mais as alterações do CDCA e do CRA. Mas é isso, vamos ficar atentos, comentar, a gente deve debater e principalmente auxiliar nossos legisladores para que tenham luzes, para que façam instrumentos adequados para realmente tu ter o desenvolvimento da atividade agrária com sustentabilidade e principalmente com segurança jurídica.
Esse detalhe da garantia para quem investe e a burocratização para quem emite é um item a ser discutido aí nesse processo de aprovação da MP. Portanto, sempre que tiver algum tema a ser discutido, alguma colocação a ser feita em relação ao que foi disponibilizado, como o Albenir disse, para aperfeiçoar o mecanismo, aqui a gente não está querendo criticar, pelo contrário, a gente quer trazer, colocar questões que possam aprimorar e tornar esse sistema mais eficiente e atrativo para quem investe, mas também para quem se financia. É isso, né, Albenir?
É isso aí. E lembrando sempre a grande importância que o agronegócio tem para o Brasil, e principalmente lembrar que sem o produtor rural não existiria toda essa dinâmica do agronegócio, não existe agronegócio sem produtor rural. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação justamente de que os mecanismos jurídicos sejam, de fato, bons para a sociedade como um todo, mas principalmente com essa atenção especial ao produtor rural. E com isso eu me despeço e agradeço muito a oportunidade. E em breve espero retornar aí. Muito obrigado, Alexandre.
Obrigado. Tem muito assunto para a gente discutir aqui ainda, Albenir. Volte sempre.
Certo. Um abraço.
Abraço para você. Albenir Cherubini, vice-presidente da União Brasileira dos Agraristas Universitários, conversando aqui com a gente, trazendo mais detalhes sobre essa CPR em dólar. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.